Bom dia. Sejam bem-vindos à teleconferência da PDG, referente aos resultados do quarto trimestre de 2016. Estão presentes conosco o senhor Vladimir Hanevski, diretor-presidente, diretor-vice-presidente financeiro e diretor de relações com investidores, e a senhora Natália Pires, diretora-vice-presidente jurídica. Informamos que a apresentação é gravada e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando *0. Gostaríamos de informar que perguntas só poderão ser feitas através do telefone. Caso você esteja conectado pelo webcast, sua pergunta deverá ser enviada diretamente para a equipe de RI da PDG pelo e-mail ri@pdg.com.br. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no endereço www.pdg.com.br/ri e na plataforma EngageX. Neste endereço é encontrada a respectiva apresentação para download na plataforma do webcast. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da PDG, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da PDG e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Vladimir Hanevski, diretor-presidente. Iniciará a apresentação. Por favor, senhor Vladimir, pode prosseguir.
Obrigado. Bom dia a todos. Bom, eu pediria que nós fôssemos diretamente para o slide número 4. Nós vamos começar falando já da recuperação judicial. Nós apresentamos aqui nesse slide um resumo dos principais eventos que levaram a empresa a entrar com pedido de recuperação judicial. Apesar de todos os esforços que nós fizemos durante o ano para dar continuidade ao plano de recuperação iniciado em 2016, houve uma piora na situação da economia do país e do setor, especialmente em adição às dificuldades financeiras e operacionais que já existiam na empresa. Isso exerceu um grande impacto na companhia. Nós tivemos fatores como aumento da inflação, aumento da taxa de juros e desemprego, queda na renda dos consumidores, redução do FUNE para financiamento imobiliário com as consequentes restrições de crédito, tanto para o consumidor quanto para a construção. Além da deterioração da confiança do consumidor, o que impactou diretamente no nosso custo da dívida da empresa, demanda por imóveis, um aumento dos distratos, que foi um dos grandes ofensores, a demanda, em frente à fraca demanda do aumento dos distratos, a empresa passou a enfrentar uma situação ainda maior de caixa, que comprometeu o pagamento de fornecedores, de condomínio e IPTU. Essa restrição de caixa, que foi aliada à dificuldade na liberação e contratação do financiamento da produção, comprometeu a nossa gestão e continuidade de alguns dos nossos empreendimentos, que culminou na interrupção de algumas obras em andamento. Diante desse cenário, e apesar de todos os esforços e dos avanços que nós alcançamos, nós decidimos, em conjunto com nossos assessores, que a melhor solução, a mais sustentável para a crise, pela qual passa o Grupo PDG, era o ajuizamento da recuperação judicial. Essa medida permitirá à companhia continuar avançando de forma organizada e com prazos e procedimentos bem definidos, com a coordenação de todos os envolvidos no processo de estruturação. Vai possibilitar a manutenção da normalidade operacional das atividades e também a preservação do valor e principalmente do caixa da companhia. Passando para o slide 5, nós ajuizamos o pedido de recuperação no dia 22 de fevereiro e obtivemos o deferimento do pedido em 2 de março. E a partir dessa data, nós temos 60 dias para apresentar um plano de recuperação para os credores. Durante os 180 dias, a companhia estará protegida contra ações e execuções, o que nos permitirá ter mais foco no plano de recuperação, na concepção dele, que é fundamental para o equilíbrio da empresa e sua continuidade. No slide 7, nós falamos agora sobre o demonstrativo de resultados. Nós apuramos um prejuízo de 2,4 bilhões no trimestre e 5,3 bilhões no ano. No próximo slide, eu vou explicar melhor os ajustes ocorridos nesse período. A nossa margem bruta fechou um ano negativo em 725 milhões, principalmente por conta das atualizações monetárias para contas a receber de unidades destratadas, no valor de 252 milhões. Descontos concedidos no valor de 85 milhões e revisões no custo orçado das obras em andamento no valor de 141 milhões. Slide 8, com relação aos ajustes. O principal impacto do prejuízo do exercício está contabilizado na rubrica de outras despesas operacionais e é um montante de 3,4 bilhões. As principais movimentações nessa rubrica foram 562 milhões de provisão para perda em contas a receber de clientes devido ao aumento expressivo na inadimplência dos mesmos, dos clientes vencidos há mais de um ano. 393 milhões de baixa efetiva de contas a receber atrelado aos clientes inadimplentes há mais de um ano. 96 milhões de provisão para perda em mútuos a receber de parceiros. 835 milhões de baixa em investimentos e contas correntes com parceiros por conta dos descruzamentos de parcerias com as SPS, como, por exemplo, HM1, Rossi, Cirela, entre outras. 171 milhões de impairment sobre os terrenos, o land bank e unidades concluídas. 442 milhões de baixa por distratos de terrenos ou dações para amortização da dívida. E 949 milhões de acréscimo na provisão para contingências, principalmente por conta dos atrasos de obra e distratos com os clientes. Distratos de clientes, por exemplo. Passando para o slide 9, falando dos ativos. O grupo de contas a receber foi reduzido em 3,5 bilhões de reais no ano de 2016, principalmente em função do recebimento de clientes foram valores de 2,2 bilhões. Aumento da provisão para crédito de liquidação duvidosa no valor de 562 milhões e desconsolidação de 15 SPS com HM1 no valor de 155 milhões. A rubrica de estoque foi reduzida em 1,6 bilhão em 2016, principalmente em função do impairment do Land Bank e unidades concluídas no valor de 613 milhões e apropriação de custo por venda de unidades no valor de 973 milhões. A rubrica de propriedades para investimentos sofreu uma redução de 473 milhões no ano de 2016, em função da venda e desconsolidação do investimento Real Estate Partners, que ocorreu no segundo trimestre de 2016. No slide 10, falando um pouco dos passivos. Nós tivemos um aumento de 560 milhões no grupo de outras provisões a pagar, principalmente em função do aumento nas provisões para contingências jurídicas, as siglas tributárias e trabalhistas que ocorreram em 2016. Passando para o slide 12, falamos um pouco das ações do plano de reestruturação. Então, em maio de 2016, nós concluímos a venda de dois projetos. Foram o Douro e a Arena, pelo valor de 10 milhões, com redução de custo a incorrer de 52 milhões. Ainda em maio, nós vendemos nossa participação na REP, 58%, recebendo 34 milhões de unidades imobiliárias em São Paulo e reduzimos a dívida líquida em 214 milhões. Em novembro, nós cruzamos a parceria com a HM1 em 18 SPS, onde 15 ficaram com a HM1 e 3 com a PDG, reduzindo em 234 milhões a dívida estendida, 237 milhões a dívida estendida, e 7 milhões de custo em correr, e em 32 milhões a dívida de SFH. Também em novembro, nós concluímos a venda do projeto Boa Vista Atibaia, reduzindo o custo em correr em 1,4 milhões, além de redução de 8,6 milhões em passivos da companhia. No âmbito do memorando de entendimento, a companhia concluiu, junto aos 20 partners, a linha de financiamento em um total de 100 milhões. As primeiras séries, a nona e a décima emissão, totalizando 50 milhões, foram integralizadas totalmente em 2016. As segundas séries foram integralizadas em 2017, também no valor de 50 milhões. Ainda em relação ao memorando de entendimento, entre agosto de 2016 e janeiro de 2017, a companhia recebeu aproximadamente 105 milhões dos seus principais credores, com a finalidade de cobrir custos relacionados ao D&A da companhia. O total de vendas de ativos e descruzamentos de parcerias reduziram o passivo da companhia em mais de 550 milhões, além da entrada de ativos de 44 milhões. As operações financeiras foram responsáveis por uma entrada de caixa de 305 milhões de reais. No slide 14, nós ressaltamos aqui alguns destaques do trimestre. Nós tivemos queda de 182 milhões no saldo da dívida do SFH entre o terceiro trimestre e o quarto trimestre, de 690 milhões durante o ano de 2016. No quarto trimestre de 2016, a dívida líquida foi reduzida em 53 milhões. E no ano de 2016, a redução foi de 433 milhões de reais. A alavancagem total da companhia, incluindo a dívida financeira e o custo em correr no acumulado do ano, apresentou uma redução de 352 milhões de reais. As despesas gerais e administrativas continuam sendo fortemente controladas e reduzidas, registrando queda de 25% entre o quarto trimestre de 2015 e o quarto trimestre de 2016 e queda de 22% em 2016, na comparação com o ano anterior. Com o acumulado de 2016, as despesas comerciais caíram 9% em relação ao acumulado de 2015. Ao longo do ano de 2016, foram entregues 16 projetos, representando mais de 5.500 unidades, reduzindo ainda mais o risco financeiro e de execução da companhia, o que foi um feito para a gente, considerando as dificuldades que nós tivemos durante o ano. Concluímos, no início de 2017, ainda a integralização da segunda série da nona e décima emissões, como foi dito, de debêntures no valor de 50 milhões de reais. Falando sobre vendas nos slides 16, os extratos continuam sendo o principal impacto nas vendas, embora as vendas brutas permaneçam desaquecidas. Eles atingiram 172 milhões no quarto trimestre, 65% abaixo no quarto trimestre de 2015. No ano, os extratos atingiram 1,1 bilhão de reais, 42% abaixo do valor registrado em 2015. As vendas brutas somaram 334 milhões no quarto trimestre, 39% abaixo do quarto trimestre de 2015. No acumulado de 2016, as vendas brutas somaram aproximadamente 1,5 bilhão de reais, com queda de 41% em relação a 2015. As vendas líquidas atingiram 162 milhões no quarto trimestre de 2016, 153% acima do quarto trimestre de 2015 e representando uma melhora em relação ao trimestre anterior, onde as vendas líquidas foram negativas. Em 2016, as vendas líquidas somaram 332 milhões de reais, 40% abaixo do ano anterior. Slide 17, por favor. Falando sobre vendas à vista. Elas continuam representando um importante reforço no nosso caixa imediato e atingiram R$64 milhões no quarto trimestre de 2016, que representa cerca de 20% das vendas brutas do trimestre. No acumulado no ano, as vendas à vista somaram R$286 milhões, equivalente a 20% das vendas brutas do período. No slide 18, sobre revenda de distratos, nós continuamos com um índice de revenda de distratos razoável, atingindo cerca de 80% em 12 meses após o distrato. Só no quarto trimestre de 2016, nós revendemos o equivalente a 23% dos distratos realizados durante o trimestre, queda de 4 pontos percentuais em relação aos 27% registrados no terceiro trimestre de 2016. E no ano foram revendidos R$293 milhões dentro do próprio trimestre, o que representa 26% dos distratos realizados. Com relação ao DNA, no slide 19, tem sido um grande foco nosso o controle e redução dessas despesas, e nós temos reduzido significativamente e de forma recorrente esses custos operacionais e administrativos da companhia, com consequente ganho de produtividade, tanto administrativamente como operacionalmente. Nós reduzimos 25% o DNA entre quarto trimestre 2015 e quarto trimestre de 2016 e 22% entre os anos de 2015 e 2016. Isso é um trabalho contínuo. No quarto trimestre de 2016, nós reduzimos ainda o quadro total dos colaboradores em 13% e no ano a redução total foi de 48%. No ano, as despesas gerais e administrativas somadas às despesas comerciais registraram queda de 17%. Slide 20, qualidade dos estoques. O estoque total ao final do ano passado, 2016, era de 2,3 bilhões de reais, representando 5.400 unidades. Aproximadamente 65% desse estoque, excluindo o produto comercial, está concentrado em projetos que apresentam boa liquidez com faixa de venda acima de 60%, fato que pode auxiliar na aceleração das vendas da empresa no momento em que houver melhora no cenário econômico do país e do setor. Atualmente, 64% das unidades em estoque são produtos residenciais, excluindo MCMV, loteamento comercial. 45% do estoque já está performado, importante, é gerador de caixa imediato para a companhia. Do estoque já performado, 70% está localizado em São Paulo e Rio de Janeiro e 88% concentrado em projetos com faixa de venda acima de 60%. Slide 21, por favor. Variação da dívida líquida. Apesar das dificuldades de caixa que a companhia vem enfrentando, no quarto trimestre de 2016, a dívida líquida foi reduzida em R$53 milhões, sendo que 11 milhões são referentes ao descruzamento de parceria com a HM1. No acumulado do ano, a queda da dívida líquida foi de R$208 milhões, e considerando a desconsolidação das dívidas do Real Estate Partners e o descruzamento da parceria com a HM1, a queda acumulada foi de R$433 milhões. No total, desde 2014, a empresa bateu R$1,9 bilhão da dívida líquida. Slide 22, sobre desalavancagem. Continuamos trabalhando para reduzir a alavancagem da companhia e conseguimos diminuir essa alavancagem estendida, que a dívida líquida mais custa em correr, em R$53 milhões durante o quarto trimestre de 2016 e em R$352 milhões em 2016. Desde 2012, a desalavancagem estendida já ultrapassa os R$7 bilhões. No slide 23, falamos dos projetos em andamento e custo em correr. No quarto trimestre, entregamos um projeto e, mesmo diante da situação mais restritiva de caixa e de crédito para financiamento da produção, em 2016 entregamos 16 projetos, sendo 13 de gestão financeira da PDG, com um total de 5.552 unidades e aproximadamente 1,6 bilhões em VGV. Que é o percentual da PDG. Dessa forma, iniciamos esse ano de 2017 com apenas 27 projetos em andamento. O custo em correr se manteve em 860 milhões, o que está em linha com o quarto trimestre de 2016. O aumento de 10% no custo em correr em relação ao quarto trimestre de 2015 decorreu principalmente da correção do INCC e da revisão do orçamento de obras no segundo semestre, que tiveram seu ritmo reduzido em função das restrições de caixa da companhia. Desde o final de 2012, o custo em correr total registrou queda de 88%, reduzindo de forma expressiva o nosso risco de execução dos ativos da empresa. Com relação ainda a esse número que nós apresentamos de 27 projetos em andamento, nós temos desse grupo seis empreendimentos em andamento, 17 obras paralisadas, e nós entregamos quatro obras que já têm a vista e a primeira reunião do condomínio. Com isso, eu encerro aqui a apresentação nossa e estamos disponíveis aqui para perguntas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso tenha alguma pergunta, por favor, pressione asterisco 1 no seu telefone. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, pressione asterisco 2 para se retirar da fila. As perguntas serão respondidas à medida que forem recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguarde enquanto postamos as perguntas. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1, estrela 1. Com licença, a sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Vladimir Hanevski para as considerações finais.
Bom, eu quero agradecer a presença de todos vocês e, novamente, nosso RI está disponível para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham. Obrigado e até a próxima.
Obrigada. A teleconferência dos resultados do quarto trimestre de 2016 da PDG está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora. Tenham um bom dia.